Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Ratinho Júnior participa de criação de comitê anti-Covid em Brasília. Assembleia Legislativa do Paraná prorroga estado de calamidade em 66 municípios. Hospital de Clínicas de Curitiba passou dos 100% de ocupação dos leitos de UTI para tratamento da Covid-19. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Governador Ratinho Júnior participa de criação de comitê anti-Covid em Brasília. Saiba quais foram as decisões tomadas na reportagem. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, participou nesta quarta-feira de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, outros governadores, ministros e chefes de poderes. No encontro, na residência oficial do Palácio da Alvorada, em Brasília, foi definida a criação de um comitê em parceria com o Congresso Nacional para definir as medidas de combate à pandemia de Covid-19.
Foi criado um comitê através da Presidência da República, juntamente com os demais poderes, presidente do Senado, presidente da Câmara, esteve presente também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, e vários governadores, cada um representando a sua região, né? No nosso caso, a gente representando o estado do Paraná e a região sul do Brasil. E lá foi conversado uma série de estratégias importantes para esse novo momento do coronavírus, que é essa nova cepa, que é muito mais agressiva, muito mais letal e que tem hoje assolado boa parte do Brasil. E nós do sul, infelizmente, estamos aí nesse pico da doença neste momento. E a estratégia conversada lá e apresentada pelos governadores e por nós foi justamente, claro, a prioridade 1, vacina, né? Nós queremos um cronograma que ele possa ser cumprido, esse cronograma, para que a gente possa vacinar de domingo a domingo as pessoas, o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa imunizar o mais rápido possível os paranaenses nesses próximos dias. Segundo, a ampliação de leitos de UTIs, nós já estamos ampliando aqui no Paraná muitos leitos de UTIs, muitos leitos de enfermaria, mas é importante também o Ministério ajudar com a liberação de novos leitos de UTIs. Toda semana vai ter reunião para discutir esses temas, a compra de insumos de forma planejada para cada estado, e além disso, nós sugerimos também que a Lei 13.979, que é uma lei que venceu em dezembro, que era para o emergencial, para a compra de insumos, a habilitação de novos hospitais para prestar serviço para o Estado, ela tinha acabado em dezembro, nós queremos que ela volte a ser vigorada. Então, ficou do governo federal apresentar no Congresso Nacional essa sugestão de lei que nós demos para que isso dê velocidade na contratação de novos parceiros, seja filantrópico ou seja privado que atende SUS, para poder atender a população do Paraná.
Em pronunciamento após a reunião, Bolsonaro disse que caberá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, levar ao comitê as demandas dos governadores. Bolsonaro falou ainda que na reunião foi debatido o chamado tratamento precoce, que prevê a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada cientificamente contra a Covid-19. Em nenhum momento de seu pronunciamento, Bolsonaro falou de medidas de isolamento social defendidas por especialistas como fundamentais para conter o descontrole do contágio. A reunião ocorreu em meio ao pior momento da pandemia vivida pelo Brasil até então. O país chega perto dos 300 mil mortos por Covid-19, ultrapassou a marca de 3 mil mortos em um único dia e os sistemas de saúde nos estados enfrentam fila de espera por leitos e a ameaça da falta de insumos. Além de Ratinho Júnior, do Paraná, estavam presentes Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Wilson Lima, do Amazonas, Romeu Zema, de Minas Gerais, Marcos Rocha, de Rondônia, e Renan Filho, de Alagoas. E a Assembleia Legislativa do Paraná prorroga estado de calamidade pública em 66 municípios. As informações com Marina Prota.
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a renovação do estado de calamidade pública em 66 cidades paranaenses. Em 2020, a ALEP reconheceu a situação emergencial em 331 cidades do estado. Diante do agravamento da pandemia, algumas prefeituras pediram a renovação dos decretos municipais, que seguem o decreto do governo do Paraná. A determinação estadual prorrogou a situação emergencial até o final do primeiro semestre. O pedido dos municípios era para que a renovação da situação de calamidade fosse até o dia 30 de junho de 2021, o que foi acatado pelo Poder Legislativo. Foram 45 votos favoráveis e 2 contrários. O estado de calamidade pública flexibiliza questões orçamentárias e administrativas. Com isso, investimentos previstos no orçamento para outras áreas podem ser redirecionados para fazer frente à crise sanitária, econômica e social decorrente da pandemia, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. A medida foi publicada no Diário Oficial e está em vigor. Dentre as cidades contempladas estão Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Campo Mourão, Londrina, Maringá e Guaratuba. Repórter Marina Prota.
Hospital de Clínicas de Curitiba passa dos 100% de ocupação dos leitos de UTI Covid-19. Em coletiva de imprensa, o hospital anunciou que recebeu doações para reforçar o atendimento. Confira na reportagem.
A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 chegou a 104% no Hospital de Clínicas em Curitiba nesta terça-feira, de acordo com o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde. Todas as vagas de UTI exclusivas estavam ocupadas e outros 4 pacientes foram acomodados em leitos de UTI de outra ala. A taxa de ocupação das vagas de enfermaria estava em 92%. O hospital conta com 100 leitos deste porte. Para auxiliar no atendimento e reforçar a estrutura de combate à Covid-19 no complexo, em um momento de sobrecarga no sistema, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná recebeu nesta quarta-feira 7 respiradores com monitores e 9 sistemas de ventilação de alto fluxo. Os aparelhos foram doados pela Associação Amigos do Hospital de Clínicas. A doação também inclui R$ 284 mil em insumos para atendimento aos pacientes em tratamento contra a doença no HC. Os equipamentos serão integrados à estrutura do hospital para o combate à Covid-19. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, a superintendente do Complexo Hospital de Clínicas, Claudete Regiani, afirmou que os leitos extras vão amenizar o quadro crítico.
Neste momento, 88 leitos de UTI adulto e 5 pediátricos, e mais os 100 de enfermaria Covid. Agora, a taxa de mais de 100%, muitas vezes ela é real dentro de uma UTI, que você acaba necessitando de ter, nós temos alguns respiradores que a gente chama respirador de reserva, que é até para as nossas leitos de UTI Covid, das enfermarias, que necessitam de serem entubados, então que acabam naquele momento sendo entubados na enfermaria e que aguardando o local para ir para a UTI. Então, sempre as taxas, elas estão no seu limite.
Algo que tem preocupado a população com a alta de internamentos é a falta de oxigênio para os pacientes. No caso do Hospital de Clínicas, não há falta e a situação é favorável, segundo Claudete Regiani.
O nosso sistema, ele é de oxigênio, ele é um sistema canalizado, né? Nós não trabalhamos mais com cilindro e, a princípio, nós temos toda uma licitação para o oxigênio. Agora, evidente que, eu diria, neste momento, estamos suficientes, mas quando existe uma demanda grande a nível nacional, também poderemos estar encontrando dificuldade no futuro. Neste momento, estamos, eu diria, bem, mas não posso garantir nos próximos dias, né, uma demanda, a lei da oferta e da procura e a questão de oxigênio diminuir a nível de Brasil, mas nós não usamos cilindro.
Conforme a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, não há falta de oxigênio nas unidades hospitalares próprias da rede estadual. No entanto, alguns municípios enfrentam dificuldades com a logística de cilindros. Repórter Graziane Giacomini.
Cai a confiança do comércio em todo o país e Sebrae lança guia de tendências para pequenos empreendedores. Os destaques da economia com José Ville.
Economia.
A confiança do comércio caiu 9,2% em todo o país, mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A queda foi do mês passado para este mês. O indicador chegou a 72,5 pontos em uma escala que vai de 0 a 200. E este foi o menor patamar desde maio do ano passado. A confiança dos empresários recuou nos 6 segmentos do comércio. O índice da situação atual, que mede a confiança do empresariado no presente, caiu 5,3%. E o índice de expectativas, que é sobre a confiança no futuro, teve uma queda ainda maior de 12,2%. A análise da Fundação Getúlio Vargas mostra que o agravamento da pandemia, associada à lentidão do programa de vacinação e ainda à adoção de medidas de isolamento, ajudam a explicar o cenário negativo. O retorno à recuperação econômica depende agora do gerenciamento e dos números da pandemia. O Sebrae no Estado lançou um guia útil para os pequenos empreendedores. A publicação reúne as principais tendências de consumo. O guia é gratuito e importante neste momento, que exige uma adaptação rápida nos negócios. O guia de tendências traz o tema Sociedade de Consumo em Tempos de Pandemia. Os consultores do Sebrae dizem que este guia é um retrato do que acontece hoje no empreendedorismo. Identidades plurais, inclusão, opiniões diferentes e questões políticas que estão nos centros dos debates atuais foram inseridos em forma de conteúdo relacionado aos negócios. Os consultores dizem que as novas mudanças de comportamento de consumo são drásticas e transformam a forma de viver. A proposta do guia é oferecer formas de inovar dentro destes novos comportamentos. Um exemplo é o delivery de alimentação. Este novo comportamento deve prosseguir por muito tempo. E também o uso do vídeo como ferramenta de vendas e comunicação, que já foi uma tendência apontada no guia anterior. Agora, os pequenos negócios de bairro também ganharam força devido ao isolamento social. E as pessoas começaram a frequentar mais os comércios próximos de suas casas e não têm mais se deslocado para locais distantes. O guia está disponível online e é gratuito. O site é sebraepr.com.br. Ao abrir este site, escreva no espaço de busca Guia de Tendências. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Quinta-feira continua instável, principalmente na metade sul do Paraná, com pancadas de chuvas isoladas no período da tarde. As temperaturas se mantêm elevadas em grande parte do estado, mas nas regiões oeste, noroeste e norte, o calor é mais intenso. Os termômetros chegam a marcar 35 graus em Foz do Iguaçu, 33 em Jacarezinho, 32 em Maringá, Francisco Beltrão, 30 graus é a máxima prevista para Paranaguá, Apucarana, Jaguariaíva, Cascavel, Laranjeiras do Sul e União da Vitória. 29 graus é a máxima para Guarapuava e Ponta Grossa e 28 graus em Curitiba. No próximo bloco, especialistas apontam para a permanência do home office. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.